I'm turning now to Paul's letter to the Ephesians, chapter 4 and verse 17.
Eu me volto agora à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. E o título de hoje é A Nova Pessoa. E neste capítulo, o apóstolo introduz o lado prático dessa grandiosa epístola. Até agora, ela teve um conteúdo doutrinário e agora começa a parte prática, as aplicações à vida e à santificação. Ele introduz a primeira parte do capítulo 4, fazendo referência à igreja e o lugar da igreja e a sua grande significância como sendo o corpo de Cristo, através do qual a palavra de Deus recebe ministração. E agora nos achegamos às aplicações práticas. E aqui no versículo 17, temos uns poucos versículos acerca do triste estado do coração humano. Que análise impressionante do estado caído da humanidade temos aqui. Temos aqui a doutrina do pecado, temos aqui também o retrato bíblico da queda de uma pessoa caída. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios não salvos, na vaidade da sua mente. E a palavra aqui, vaidade, nós normalmente associamos com orgulho hoje em dia, mas este não é o significado aqui na Bíblia. A palavra aqui, vaidade, ela traduz o grego para vazio. Então, no uso bíblico, significa a futilidade, os gentios caminhando na futilidade ou no vazio de suas mentes. Da mente, a grande parte da constituição humana, a faculdade da razão, a coisa que nos difere tão grandemente dos animais, a capacidade de raciocinar, a mente do ser humano. E ainda assim, no caso do homem não salvo, está cheia de vazio. Parece sem sentido, mas é isso, é fútil. Essa é a descrição de nós antes da conversão. Fútil significa que nós não temos uma direção, não temos contexto para a vida. O que é a vida? Quem sou eu? Onde eu me encaixo? Qual é o lugar da raça humana? Para que ela existe? Qual o seu propósito? Bom, não há nenhum. Não há nenhum contexto. O que está acontecendo conosco depois da morte? Será que a vida continua? Não. A futilidade, o vazio, significa que não há absolutamente contexto algum, propósito ou significado à vida. E o ateísmo se gaba disso. Claro que não, ele diz. Quando você morre, você morre. Você é apenas um monte de partículas. E um dia essas partículas vão se desintegrar e você não resistirá e você será reabsorvido. E um dia acontecerá isso com o mundo inteiro. E eles até se gloriam na ausência de qualquer contexto, propósito, significado para a vida. Impressionante. E digo isto e testifico que não andeis mais como andam também os outros gentios, os não salvos, na vaidade da sua faculdade de raciocinar. E aqui no versículo 18, a tragédia da condição humana, entenebrecidos no entendimento, tendo um entendimento escuro, não há discernimento em nós quando nós somos perdidos, não há valores, não há padrões, nós não conseguimos ver coisas que são tão óbvias. Bom, mas é tão óbvio que este é um mundo criado, que ele está cheio de sistemas ordem, que é um mundo que foi projetado, arquitetado. Ele é tão complexo e tão sistemático, mas o entendimento foi entenebrecido. Não se pode ver aquilo que é óbvio. Deveria ser óbvio mesmo dos nossos instintos. Nós temos um instinto por Deus e por sua existência. Nós temos um instinto pela vida eterna. Até mesmo antes e depois da nossa conversão, até mesmo pessoas que professam ser ateus, eles entregam, eles deixam escapar. Quando alguém morre, eles dizem, a pessoa está lá em cima olhando, atentando para nós. Está na constituição humana, mas nós somos tão cegos quando não convertidos que nós perdemos de vista tudo isso, tendo o nosso entendimento escurecido, entenebrecido. Entenebrecido em relação a coisas espirituais, é claro. Separados da vida de Deus, alienados, separados da vida de Deus. O que significa isso, a vida de Deus? Bom, eu tenho certeza que você percebe que há três tipos de vida. Existe a vida animal, ou você pode ter a vida que é muito melhor que a vida humana consciente, que é infinitamente superior. Ou você poderia ainda ser infinitamente melhor ainda e ter vida espiritual. Vida animal, isso é para os animais. Consciência, uma vida consciente humana, isso é para a raça humana. Vida espiritual, isso é o que significa a vida de Deus. A vida que vem de Deus. Vida espiritual. As pessoas não convertidas não têm isso. Estando separados, alienados da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância que há neles. A ignorância do homem e daquilo que o homem é criado por Deus. A sua constituição, o fato de que ele tem uma alma, a ignorância de Deus. O ser infinito, eterno, espiritual, todo-poderoso, todo-conhecedor, santo. Ignorância do grande abismo que há entre Deus e o homem por causa da queda do homem e do pecado. Ignorância das consequências de estar separado, alienado de Deus. E de que não haverá céu, não haverá um lugar de gozo e não haverá um lugar de bênçãos vindas de Deus. Ignorância quanto ao caminho da salvação. Como isso pode ser retificado? O que Deus fez? Ser ignorante de todas essas coisas é estar separado de vida espiritual. Pela ignorância que há neles. Bom, até este ponto você pode pensar, o homem não pode evitar todas essas coisas. O seu entendimento está entenebrecido, ele está separado de Deus por causa da sua ignorância. E você pode pensar, a ignorância não é minha falta, não é minha culpa. Um ignorante não pode evitar ser ignorante, ele não foi ensinado. Mas o apóstolo continua, por que ele é ignorante? Por causa da dureza do seu coração. Da cegueira, é uma análise perfeita. A palavra grega traduzida cegueira na versão King James, de fato significa como pedra. Algumas traduções dizem dureza por causa da dureza do seu coração. De certa forma, eu preciso admitir que é melhor, porque nós podemos ver prontamente que dureza de coração é algo pelo qual as pessoas têm que prestar contas. Nós dizemos, elas são responsáveis pela dureza. E essa é a realidade que a responsabilidade aparece aqui. Nossos tradutores na versão King James escolheram cegueira de coração Porque a mesma palavra ela é usada para cegueira, quando os olhos eles são como pedras, e por isso, cego, a mesma palavra é usada. Mas provavelmente é melhor traduzir dureza do coração. É culpa nossa. É culpa nossa o fato de sermos tão ignorantes. Nós não queríamos ouvir, saber. Nós nos recusávamos a escutar. Alguém explicou para nós e nós resistimos. Ouvir uma pregação, ir à igreja, ler um livro espiritual, ler a Bíblia. Não. Isso é uma ignorância voluntária. É dureza de coração. Então, se as primeiras palavras do versículo 18 nos fazem pensar que a pessoa não tem culpa, não é responsável, a última linha nos dá a perspectiva correta por causa da dureza ou da cegueira voluntária de seus corações. E essa é a análise do homem. Agora, a responsabilidade aparece no versículo 19 também. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, que expressão é essa? Tendo perdido todo o sentimento. A que isso se refere? Bom, eu vou dizer a vocês. Isso se refere a espasmos da consciência. Bom, houve um tempo em que nós nos sentíamos mal acerca de nossas mentiras, egoísmo, crueldades, atos de impureza, pensamentos impuros, mas o problema é, nós queríamos essas coisas, nós queríamos isso, então nós reprimimos a consciência, aquela dor na consciência, e nós perdemos todo o sentimento, intocáveis pela ação da consciência, os quais, havendo perdido todo sentimento, não é possível mais tocar essas pessoas e fazer com que essas pessoas se sintam responsáveis pelos seus atos. Se entregaram à dissolução. Você vê aqui a responsabilidade? Como um não convertido, eu tinha entregado a mim mesmo ao meu pecado. De maneira para que eu não me sentisse mal acerca dele, eu pudesse então cometê-lo voluntariamente. A dissolução, lascívia, cada palavra aqui conta. Lascívia, dissolução, uma palavra muito difícil de traduzir do grego. E ninguém hoje em dia sabe o significado da palavra lascívia. Mas o seu significado, o cerne do seu significado é algo assim. Inibição, um estado de estar inibido, liberdade para fazer algo, algo impuro, tendo se entregado à dissolução. Deixe-me usar algumas palavras. Concupiscências, desejos que são agora inibidos, querendo pecar, sem restrição. Tudo isso entra no termo lascívia ou dissolução. É de responsabilidade da pessoa a trágica condição humana. Diz Isaac Watts, como é triste o nosso estado natural. O nosso pecado, quão profundo ele nos mancha, quão profundamente. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza, cometerem de maneira ativa toda a impureza, toda forma possível de impureza, impureza, fornicação, pornografia, homossexualidade, desejando e cometendo toda impureza com avidez. Alguns traduzem como com cobiça, mas nesse caso a nossa velha tradução está correta. Com avidez, querendo ainda mais. golpe após golpe. Este é o estado não convertido. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês, Efésios, vocês se entregaram a Cristo. E vocês não aprenderam esse tipo de conduta vinda de Cristo. Se é que o tendes ouvido. Versículo 21. É interessante isso. Veja aqui essas palavras. Se é que o tendes ouvido. Por que Paulo fala isso? Por que ele não diz? Se é que vocês ouviram a mensagem e o ensino. Bom, vocês sabem, aqui vocês foram chamados a um estilo de vida inteiramente contrastante, mas ele está falando da mensagem. Não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. Isso faz a diferença. Eu posso ouvir a mensagem e ainda assim não ouvi-la. Eu posso escutar a mensagem do Evangelho e ainda assim ela não fala ao meu coração. Ela não me desafia. Ela não me comove. Mas se eu ouvir a Cristo no Evangelho, se eu ouvir o chamado dEle, se eu ouvir e entender que nesta mensagem é Cristo, o homem de amor, o Filho do Deus vivo, me condenando, me advertindo, e ainda assim com grande ternura, me chamando à salvação gratuita, ao perdão e à nova vida. Se eu ouvir no Evangelho, isso faz toda a diferença. Então, o apóstolo coloca de maneira absolutamente correta em sua palavra. Se é que o tendes ouvido, isso é, quando vocês ouviram o Evangelho, vocês ouviram a Ele, a Cristo, e nele fostes ensinados. Então foi algo compelidor, foi irresistível. E você sentiu que era seu dever arrepender-se, entregar a sua vida a Ele, buscá-lo, encontrá-lo. E Ele era a essência da mensagem. No versículo 22, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, da velha pessoa, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Eu preciso quase que analisar palavra por palavra, porque cada uma delas é tão rica. Nós precisamos de um método aqui ultra expositivo para fazer justiça à passagem. Temos aqui o chamado de Cristo, versículo 22. Agora, esse chamado tem dois níveis. E para nos beneficiarmos desta passagem, é preciso que vejamos ambos os níveis. Tem uma ilustração aqui que aplica-se aos dois níveis. A ilustração é a seguinte: tirar roupas velhas e sujas e vestir roupas novas. Agora, a roupa velha que você tira não são roupas de trabalho que você tiraria no final do seu dia de trabalho colocando algo mais relaxante e casual e vestindo então a roupa de trabalho no dia seguinte. Não é isso. Essa ilustração envolve roupas de trabalho que nunca mais serão vestidas. Talvez você estivesse ajudando na construção de um prédio ou de alguma coisa, e essa roupa está muito suja. Esse macacão ou uma dessas roupas está tão imunda que você vai tirar e jogar fora e você nunca mais vestirá de novo. Essa é a ilustração aqui. E ao tirá-lo, tendo rejeitado essa roupa tão desprezível, você vestirá algo limpo, melhor, diferente. Essa é a ilustração aqui. Agora, ela aplica-se em primeiro lugar à conversão e, em segundo lugar, aplica-se à vida cristã que se segue. A ilustração, ela funciona para ambas as situações, mas de maneira diferente. Quando você, pela primeira vez, se entrega a Cristo e você não é convertido ainda, é como se você tirasse aquelas roupas velhas e sujas. Você tira e você joga fora aquelas roupas. Mas você não consegue. Esse é o problema. Não é possível fazê-lo sendo uma pessoa incrédula, perdida. Nesse nível, Deus vai te fazer isso por você. Você se achega a Cristo como uma criancinha bem pequena. Bom, as mães têm ideias diferentes em relação a isso. E uma criancinha pequena de 2 anos ou menos de 2 anos de idade não pode se vestir. Eu entendo que os meninos são normalmente mais preguiçosos que as meninas. Então, os pais têm que vestir o menino e tentar truques diferentes para convencer a criança a vestir a roupa por si mesmo. Algumas crianças já mais velhas, elas já conseguem, é assim para nós. Nós nos achegamos a Cristo e as velhas roupas de mentir, de enganar, de pecar, que nos fazem felizes, cheios de infecção. Veja aqui no versículo, nessas palavras, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Ele é corrompido por dentro, por fora. É como pegar uma jarra de algum alimento no armário que já abriu há muito tempo e está cheia de mofo e de contaminação e é algo nojento de ver. E este é o coração humano, está cheio de pecado e corrupção, de acordo com as concupiscências do engano, todo tipo de fraqueza. E nós temos corações enganosos, mentirosos. É impossível mudar isso. E assim como então aquela criancinha pequena, é preciso que Deus faça tudo isso. Quando você pela primeira vez se entrega a Cristo, despindo-se, significa que você, no mínimo, se arrepende do seu pecado. E você clama a Deus. E você renuncia à velha vida. Você a renuncia e rejeita. Você, por assim dizer, deserta essa vida. Mas é preciso que Deus venha e tire-a de você. No novo nascimento, ao executar a sua conversão, Deus tirará essas roupas de você e Ele te dará uma nova natureza e uma forma melhor. Então, antes de você se converter, você é como uma criancinha pequena que precisa ser vestida por Deus. Deus precisa tirar a roupa velha e colocar a roupa nova. Mas uma vez convertido, a ilustração, ela se cumpre de uma forma diferente. Você, então, precisa tirar as roupas velhas dia após dia. Porque o pecado ainda está em você. Nós chamamos de o pecado residual. A velha natureza agora está lá, suprimida, abafada, mas ainda está lá. Os puritanos a chamavam de o pecado que habita, o pecado residente. Ainda está lá, lá dentro de nós, clamando para se expressar, querendo tomar o seu domínio de volta. E todo dia é preciso que você retire todos os traços e evidências da velha natureza e assim se arrependa do seu mau temperamento, da sua desonestidade ou de qualquer impureza diariamente. Você não é mais uma criancinha pequena E você é que tem que mortificar essas ações. Mas você não está sozinho. Deus te ajudará. Se você orar, e Ele te fortalecerá e te capacitará. Para que vos despojeis. Falemos um pouco antes do não convertido. Vos despojeis do velho homem quanto ao trato passado. Eu anseio por me livrar da minha antiga conduta e natureza. Eu peço que Deus me livre dela e me renove. Eu percebo que ela precisa ser transformada. Eu renuncio e rejeito-a inteiramente. Eu tenho vergonha e eu me arrependo. E eu confio em Cristo e no seu sangue derramado. Ele sofreu o castigo do pecado por mim para assegurar o meu perdão. E Deus, então, retira as roupas velhas e imundas e me dá uma nova natureza. Versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. O espírito da vossa mente, amigos, sua consciência, ela vem à vida. Você passa a ter novas metas, desejos, confiança. Você ama o Senhor. Você ama a sua palavra e você deseja honrá-lo. Você é renovado inteiramente no espírito da sua mente. E você ganha o novo homem. E vos revistais do novo homem. É interessante aqui. Há duas palavras diferentes que poderiam ser usadas para novo homem. Uma delas. Uma delas se refere a colocar o seu velho corpo corrompido em forma de novo. E a outra palavra é como renovar-se, ficar como ir a uma fonte da juventude e ficar jovem de novo. Essa é a nova. Essa é a palavra. Não é o velho apenas modificado e reajustado. E você sabe que esse é o problema de hoje em dia? Há pessoas que creem que são crentes. E algumas dessas igrejas modernas onde tudo lá é entretenimento. Mas essas pessoas de fato nunca se converteram, nem mesmo os pastores. Suas vidas apenas foram limpadas, reformadas um pouquinho. Eles são ainda 50, 60, 75% mundanos. Gostos mundanos, vestes mundanas, comportamento mundano. A conversão significa um novo homem, não apenas espanar um pouquinho e ajustar o velho homem, não. É retirar o velho e colocar um novo. E é isso a que a passagem se refere no versículo 24. E vos revistais o novo homem, que segundo Deus, isso é, a imagem de Deus, ele... É claro que nós nunca nos tornamos divinos, mas quando nós somos convertidos, Deus nos molda segundo a sua imagem. Nós refletimos a Ele. Aquele que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Significa verdadeira santidade, genuína. A pecaminosidade é enganosa, como eu mencionei antes. E a santidade é algo sincero, genuíno, por contraste. Então a ilustração se aplica à conversão, exceto pelo fato de que Deus tira o velho e nos dá o novo, mas também se aplica à santificação, à vida que continua. Vamos agora à conclusão, aplicando-nos a isso. Então, versículo 22, primeiro. Todos os dias retirem o velho comportamento. Será que ele voltou em vocês, amigos? Será que vocês têm sido rudes para com marido, esposa, reagindo de maneira hostil, agressiva? Será que vocês têm sido desonestos, impuros, olhando coisas que são imundas e impuras? Será que qualquer coisa da vida velha voltou? Será que ela está tomando de volta o seu lugar? Todos os dias examine o seu coração. Ó Senhor, o que foi que eu fiz? Purifica-me, perdoa-me. Odiando as coisas velhas e arrancando-as, identifique o pecado, passo 1. Segundo passo, determine defender-se desse pecado. Passo 3, ore pela ajuda de Deus, isso é vital. Passo 4, odeie isso. Isso te ajuda a odiar o pecado que você irá cometer ou está prestes a cometer. Passo número 5, mortifique, mate esse pecado. Isso é retirar as velhas roupas. Isso é a santificação. E Deus nos fortalecerá e ajudará. Versículo 24. E vos revistais, não esqueça de fazer isso todos os dias, vos revistais do novo homem. O que está faltando em mim? Será que está faltando paciência, gentileza na família? Será que eu sou uma pessoa abrasiva e hostil? Será que eu não disciplino os meus filhos de maneira graciosa? Que virtude me falta? Será que eu estou me revestindo de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé? Hoje, será que eu vou caminhar em integridade perfeita? Tire toda mentira, exagero. Será que eu tenho palavras graciosas a dizer e paciência? Eu vejo os meus defeitos e minhas faltas. Senhor, ajuda-me hoje a ser mais paciente, a ser limpo. Isso é revestir-se do novo homem. Ore a Deus por ajuda e mantenha o seu olho sobre você. Fique de olho. A santificação, você tem um papel nela. Revista-se do novo homem, que é criado segundo Deus, em justiça e verdadeira santidade. E isso vai nos introduzir para o próximo estudo, a partir do versículo 25, aos detalhes. Portanto, deixai, por isso, deixai a mentira, e um após o outro. Então, o apóstolo começa a nomear os padrões e ele esboça os valores. Mas para nos preparar para isso, nós temos essa análise da condição humana perdida e a ilustração de despir-se e vestir-se, e que se aplica tanto à conversão como também a progressiva santificação. Que o Senhor nos ajude a todos com esses princípios vitais. Amigos, o nosso hino final é o hino 449. Dá-me mais gratidão.